A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. É surpreendente como petistas eminentes se enredam cada vez mais na nova temporada de escândalos, desde que a revista Época, há duas semanas, colocou sob suspeição as intenções do caseiro Francenildo Costa. A dança da deputada Ângela Guadagnin e a demissão do ministro Antônio Palocci e do presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, foram episódios de incalculável repercussão política que podem ter mudado os humores no Congresso Nacional. Foi pedida no Conselho de Ética a cassação do deputado petista José Mentor. A própria deputada Guadagnin foi afastada do Conselho, que poderá pedir uma punição para ela por quebra de decoro. Mas a maior preocupação do PT hoje no Congresso, informa o painel da Folha de São Paulo desta sexta-feira, 31 de março, é que sejam punidos senadores petistas pelas estripulias que levaram à quebra de sigilo do caseiro. A testemunha, o caseiro Francenildo, que se cuide, com ou sem homenagens cívicas, ele ainda poderá enfrentar pesadas ações petistas. Estados fora do radar. Comentaristas de política começam a dissecar o quadro das alianças regionais, como a que poderá colocar no mesmo palanque os ex-governadores do Ceará, Tasso Gereissati e Ciro Gomes. Mas não há reportagens sobre a situação socioeconômica e mesmo política dos estados. Quando o deputado petista José Nobre Guimarães, irmão do ex-deputado José Genuíno, beneficiário dos dólares na cueca, inaugurou na Assembleia Legislativa Cearense a temporada de absolvições, a surpresa foi geral. O circuito São Paulo-Brasília-Rio ignora até o que se passa no meio do caminho, em Minas Gerais. Cuidado com a violência. Emprega-se na imprensa, sem pestanejar, o adjetivo violenta para qualificar a campanha eleitoral que se avizinha. Se a mídia colocar muita lenha na fogueira, isso pode se tornar uma profecia autorrealizada. A campanha será certamente muito disputada e ensejará golpes baixos, mas disso não decorre que ela se torne obrigatoriamente violenta, ou seja, com choques, mortos e feridos. O Brasil conseguiu fazer, em 1984, um dos grandes movimentos de massa da história humana, a campanha das diretas, sem vítimas. E a violência física nas campanhas eleitorais tem diminuído desde então. Eu sou Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa. Escândalos paulistas. A campanha do ex-governador Geraldo Alckmin ainda nem começou e já tem que engolir dois escândalos, ambos furos de reportagem da Folha de São Paulo. As verbas da nossa Caixa, Banco Estadual, para políticos apoiadores do então governador e presentes recebidos de um estilista de moda pela senhora Lu Alckmin. É sempre bom chamar a atenção para o papel da imprensa nesses episódios. Não poucas pessoas fazem uma leitura mecânica, segundo a qual a mídia, de modo sistemático, antagoniza o governo Lula e protege o PSDB e o PFL. O papel do correspondente. A correspondente do jornal O Globo em Nova York, Helena Celestino, diz que está na hora de repensar o papel do correspondente. Helena constata que houve uma mudança fundamental entre o trabalho que fez em Paris 10 anos atrás e a situação atual, com todos os blogs, todos os sites, todos os recursos online que mudam a relação de qualquer repórter com o jornal, com o editor. Hoje em dia, quando o repórter chega para contar uma notícia para o editor, ele já sabe, já viu online de alguma maneira. Internacionalmente, é parecido, argumenta Helena Celestino. Não vejo o menor sentido em eu concorrer com as agências, opina. A tarefa do correspondente, segundo Helena Celestino, é fazer a entrevista, a reportagem na rua, algo que as agências de notícias não vão fazer. Com um olhar brasileiro, buscando o que surpreende o leitor brasileiro, as coisas que não fazem parte da cultura do Brasil. TV Globo em campanha contra cotas. Depois de 8 anos de tramitação no Congresso Nacional, parlamentares e meios de comunicação descobriram que falta pouco para a votação do Estatuto da Igualdade Racial. Ontem, a TV Globo abordou unilateralmente o assunto no Jornal Nacional. Deu a palavra apenas a uma adversária das cotas para negros e indígenas, a educadora Eunice Durham. Defesa instável. O Ministério da Defesa foi criado há quase 7 anos, em junho de 1999. Desde então, teve 4 titulares. Vai para o 5º agora, em substituição ao vice-presidente da República, José Alencar. Já é difícil unificar as visões e o comando de forças armadas que se constituíram imediatamente após a independência, como a Marinha e o Exército, trocando de ministro a cada 20 meses, em média, numa pasta que não envolve diretamente disputas político-partidárias, fica ainda mais difícil. Ouvinte, participe! Escreva para noradio@ig.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.